Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhores e senhoras senadoras, todos que aqui me assistem ou pela TV Senado, hoje eu gostaria de fazer uma reflexão, presidente, sobre a saúde pública do Brasil. Todos nós sabemos, não é novidade para ninguém, que a saúde pública do Brasil atravessa um momento difícil. Não é de agora, já faz algum tempo. Sabemos do subfinanciamento do sistema. Sabemos das dificuldades de gestão. Sabemos também da carência de uma política de recursos humanos que possa incrementar o sistema público de saúde nesse país. Há quem questione sobre o financiamento do sistema de saúde brasileiro. Há quem diga de que não adianta muito aumentar os recursos destinados à saúde, porque o problema é de gestão. Há outros até que acham que não temos nenhum problema. Mas o que é fato é que existe, sim, um subfinanciamento da saúde do Brasil. E eu vou me ater neste problema, fazer, como eu disse há pouco, uma reflexão. Mostrar que realmente existe falta de recursos na saúde. Que vejamos. Existe, ou houve em 2009, um investimento de 58 bilhões por parte da União na saúde. Os estados, 34 bilhões, e os municípios, 35, perfazendo 127 bilhões, o que corresponde a algo em torno de 4% do PIB. A iniciativa privada investiu 64 bilhões, correspondente a planos de seguro de saúde. 24 bilhões são os gastos diversos dos pacientes com exames, consultas e internações. Ou seja, aquele paciente particular que pagou exame, pagou consulta, pagou internação, alguma coisa, isso redundou em 24 bilhões. E 55 bilhões correspondente à compra de remédios. Aquele paciente que comprou diretamente na farmácia o seu tratamento, isso veio perfazer um total de 55 bilhões. Fechando 143 bilhões de recursos privados e contabilizando 4,5% do PIB. Portanto, está provado que os recursos públicos são insuficientes porque chegamos sofrivelmente à casa dos 4% do PIB. Isso é muito baixo em se tratando de um sistema de assistência à saúde universalizada como é o Brasil. Para se ter uma ideia, eu levantei 16 países para saber o gasto médio do PIB. Pesquisei a Austrália, a Áustria, a Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, México, Holanda, Noruega, Espanha, Suécia e Inglaterra. E o gasto médio do PIB desses países é de 9,7%. Mas fiz outra avaliação. O gasto per capita ano. Estados Unidos, Canadá, Suécia, todos gastam mais de $2.000 per capita ano. 2.500, 2.300. Argentina, mais de $500. Uruguai, mais de $400. O Brasil, próximo a $400. Então, eu acho que está comprovado sobejamente de que existe um investimento aquém para a saúde pública, das demandas da saúde pública. E aí aquela história, se não tem recursos, os problemas se agravam. Se não tem gestão, pior ainda. E é mais ou menos esse dilema que nós vivemos. Todas as vezes que se fala em melhorar o aporte de recursos para a saúde, vem sempre o fantasma da CPMF. Cria-se um novo imposto, aumenta-se a tributação no Brasil, que já é campeão mundial de impostos. Mas eu trago hoje, senhora presidente, eu não trago só esses números e nem trago o que todos já sabem, um discurso apontando as falhas do sistema e o sofrimento de todos que pensam o sistema de saúde no Brasil. Eu me atrevo a trazer sugestões para o problema. Eu acho que nós precisamos aumentar o aporte de recursos sem necessariamente aumentar a tributação. Que vejamos. O governo preocupado com a dívida dos clubes de futebol do Brasil com a Previdência criou a timania. O que eu acho muito, muito louvável essa iniciativa, criativa, digamos assim. Mas a gente precisa utilizar da mesma criatividade para a saúde. E aí eu coloquei como uma primeira proposta desse rol, criar um percentual das loterias destinadas à saúde. Vou dizer por quê. As loterias, elas, a premiação corresponde a 46% da renda bruta. 30% é rateado entre os acertadores das seis. Eu estou pegando o exemplo da Mega Sena. Das seis dezenas, das cinco e por aí vai. Né? Mas 22% é acumulado para integrar a primeira faixa de premiação da Sena nos concursos de final zero. Por exemplo, concurso número 10, 20, 30. 22% é acumulado. Eu acho que poderíamos extrair daí 5%, por exemplo, para destinarmos à saúde. Eu não vejo nada demais. Até porque a destinação social dos recursos das loterias, senhora presidente, eu vou dizer quais são. 1% para o Fundo Nacional de Cultura, 22,4% para a Seguridade Social, 9,6% para o Programa de Crédito Educativo, 3% para o Fundo Penitenciário Nacional, 4,5% para o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto. Ótimo. Não tem 1% para a saúde. O meu discurso e a minha luta, por onde passei, é fazer com que a saúde seja prioridade. Eu não estou tirando percentual de ninguém nessa proposta. Eu estou apenas diminuindo o acumulado que integra a primeira faixa de premiação nos concursos de final zero. 22%, eu estou propondo 5% para esse percentual destinado à saúde. Eu acho que é viável. É a primeira proposta. A segunda proposta é das multas de trânsito. Nenhum centavo das multas de trânsito, de acidentes de trânsito, nenhum centavo é destinado para a saúde. Dados de 2008 dizem que o governo gastou, senhora presidente, 9,8 bilhões de reais com assistência médica aos acidentados de trânsito. 9,8 bilhões. Só com os acidentados de trânsito. O acidente de trânsito mata mais do que a violência urbana. Acidentes de moto, aliás, está sendo um problema grave no interior do Brasil, sobretudo no Nordeste, onde as motos estão substituindo o cavalo. E para cada 100 mil motos, motocicletas vendidas no Brasil, 88 mortes por ano. Enquanto veículos, para cada 100 mil, 32 mortes por ano. A mortalidade no Brasil, mortes oriundas de acidente de trânsito, chega a 40 mil óbitos ano. Entretanto, as multas dos infratores, nem um centavo vai para a saúde. Eu proponho que seja destinado um percentual para a saúde, porque a saúde gasta com os acidentes de trânsito. O terceiro item dentro deste pacote é eventos públicos. O que é que acontece no Brasil? Os grandes eventos públicos, as micaretas, os grandes festivais, etc., etc., eles deixam uma quantia enorme de lucro para os seus promotores e uma herança de dívida enorme para o Estado, porque não há contribuição para a saúde. E esses grandes eventos, invariavelmente, são permeados por violência, onde acontece exageros da bebida, acontece exaltação de ânimos, e aí resulta em mais atendimento nos hospitais de urgência dos municípios e do Estado. Portanto, proponho que nos eventos públicos, que não sejam eventos culturais ou religiosos, haja uma, incida sobre eles, uma contribuição para a saúde. E não é difícil fazer isso. Proponho um estímulo a empresas, que o governo estimule as empresas que tenham um número maior que 100 funcionários a oferecerem a estes funcionários acesso à medicina suplementar, numa forma de desafogar os hospitais públicos e assistência médica pública. Seria um estímulo, o governo criaria algum tipo de incentivo para que essas empresas promovam isso. Interessante que essa ideia também foi pensada pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, logo quando assumiu, que se deparou com a assistência médica americana em grave crise, que persiste até hoje. Proponho também a imediata regulamentação da Emenda 29. A Emenda 29 não só corresponde a um aporte de recursos para a saúde, mas também estabelece obrigações orçamentárias com a saúde entre União, Estado e municípios. É importante que essa emenda seja regulamentada. E a longo prazo, senhora presidente, eu proponho que se estabeleça um percentual destinado à saúde no pré-sal. Eu sei que vai demorar um pouco, mas precisamos amarrar esse compromisso agora. Eu entendo que a necessidade premente, a necessidade de agora com a saúde, essas sugestões acima, enumeradas por mim, eu acredito que dará um aporte necessário. Agora, para o futuro, eu não vejo outra saída a não ser amarrarmos um percentual no pré-sal para a saúde. Falo isso porque todas as vezes que se discute financiamento de saúde, surge o fantasma, como falei há pouco, do imposto da saúde, e as pessoas sempre dizem, mas eu não consigo enxergar outra saída. Mas qual seria a solução? Eu fiz questão, depois de uma pesquisa detalhada, juntamente com a assessoria, trazer esses pontos, que seguramente vão garantir um aporte de recursos de imediato, a curto e médio prazo, para a saúde, e com isso nós tenhamos uma saúde com recursos necessários para atender a sua demanda. É evidentemente que nós não vamos ter uma saúde de primeiro mundo desta forma, porque é cara, a saúde é cara, todos nós sabemos disso. E precisa também de uma gestão profissionalizada. Eu sempre defendi isso. Eu não acredito nas nomeações meramente políticas, com interesses meramente políticos, e que os indicados para ocuparem cargos estratégicos na saúde não sejam capacitados, não sejam preparados para a gestão da saúde propriamente dita. Eu defendo a profissionalização da gestão, um gestor que saiba o que está fazendo. Eu sou contra a nomeação de apaniguados políticos. Eu acho que a saúde é prioridade. Eu acho que a saúde é, sim, estratégico para qualquer governo. Eu duvido que se nomeie para o Banco Central alguém que não conheça a temática, alguém que não saiba o que está fazendo no Banco Central, porque a política econômica para o Brasil, e para todos os países do mundo, é uma política estratégica. Nós não podemos brincar com política econômica, da mesma forma que não podemos brincar com a saúde da população. Portanto, eu acho que deveremos lutar incessantemente pela gestão profissionalizada na saúde. Colocar um diretor que tenha conhecimento de administração hospitalar. Colocar um gestor que tenha conhecimento de saúde pública. Colocar pessoas capazes nos pontos estratégicos da administração pública de saúde para que a gente possa ter uma saúde verdadeiramente eficaz, resolutiva e universalizada, conforme prega o SUS. Acho também, para concluir, senhora presidente, acho também que a assistência de saúde do Brasil carece de uma política de recursos humanos séria, que leve estímulo ao servidor. Nós precisamos de uma carreira de Estado. Eu falo isso não como senador, mas sobretudo como médico. Precisamos de uma carreira de Estado. Tudo que é prioritário para este país, ou neste país, rapidamente se transforma em carreira de Estado. É assim com a tributação. É assim com a magistratura, é assim com o Ministério Público. Enfim, várias áreas deste país e nos estados da federação, existem carreiras estabelecidas para determinados segmentos. Por que não estabelecermos uma carreira de Estado para a saúde? Para acabar definitivamente com essa história de faltar médico no interior do Brasil. Não é que falte médico no Brasil, não. O Brasil é campeão em escolas médicas do mundo. Nós temos mais escolas médicas do que os Estados Unidos da América. Nós temos mais escolas médicas do que a China. Nós temos escolas médicas demais. Nós temos a concentração de médicos em centros urbanos. Precisamos ter uma política de interiorização do médico, mas dando ao médico condição de se interiorizar, levar o seu trabalho para a população do interior do Brasil, lhe dando condição de trabalho e lhe dando salários justos e dignos. Por isso, precisamos de uma política de recursos humanos, estabelecendo uma carreira de Estado para a saúde. Que o médico faça concurso, comece do interior e depois ele possa ascender a um grande centro, onde a porta de entrada seja no interior, onde o médico saiba que vai para o interior, mas vai ganhando bem. Vai ter condição de garantir com dignidade o sustento da sua família. Que ele vai, sabendo que ele vai ser avaliado anualmente ou de dois anos, e com essa a sua performance, ele poderá galgar outros espaços. É isso que tem que ser garantido. O que acontece com a carreira da magistratura? O que acontece com o juiz de direito? Juiz de primeira instância, segunda instância, por aí vai. Então, nós queremos isso também para a saúde. E aí nós vamos, de uma vez por todas, ter uma saúde digna para a população. Eu não acredito que a saúde do Brasil melhore se não melhorarmos, primeiro, o aporte de recursos. Segundo, uma gestão profissionalizada. E terceiro, uma carreira de Estado para os servidores da saúde. Só temos esse caminho, não existe milagre, só temos esse caminho. De outra forma, não teremos uma assistência à saúde pública dos nossos sonhos. Portanto, defendo peremptoriamente a carreira de Estado para o servidor da saúde. Defendo peremptoriamente uma gestão profissionalizada e, definitivamente, um aporte de recursos necessários para a saúde pública do Brasil funcionar a contento. Era só, senhora presidente. Muito obrigado.